Senhora e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião, já temos quórum. Conforme constou da nossa convocatória, o primeiro ponto tem a ver com a apreciação da ata número 139, referente à reunião de 25 de janeiro, ela foi distribuída nos termos habituais. Creio que não há nenhum comentário adicional em relação à ata. Quem vota contra? Estamos a votar a ata, senhoras e senhores deputados. Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Relativamente ao ponto 2, eu pedi aos senhores deputados do PSD do Sul de Portugal. Exatamente. Muito bem. Muito obrigado. Bom, referia-me ao ponto 2 da nossa ordem do dia, relativamente à apreciação e votação do parecer à proposta de lei número 122/12 do Governo, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. O Sr. Deputado Relator, deputado Cristóvão Crespo, pediu que analisássemos este tema na próxima reunião. Portanto, se não houver inconveniente, iremos fazê-lo na próxima sexta-feira, entre os trabalhos que temos previstos. Ponto 3, definição da metodologia para nova apreciação na generalidade do projeto de lei número 307/12, de iniciativa do PS, cobrança de comissões e outros encargos pelas instituições de crédito e sociedades financeiras devidas pela prestação de serviço aos consumidores. Como sabem, senhores deputados, esta iniciativa baixou novamente à comissão sem votação. Os senhores deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista querem, para efeitos de metodologia, que querem, que pretendem que se faça em relação a esta vossa iniciativa. Alguma adição, alguma iniciativa?
Em princípio, audições, mas o deputado que vai tratar desta matéria ainda não chegou, portanto eu pedia o que discutíssemos isto mais à frente ou na próxima reunião.
Bem, das demais bancadas não há inconveniente, portanto o partido e é subscritor da iniciativa requer que, ou no final da reunião, ou então em próxima, possamos definir então a metodologia. Eu, se me recordam, por quantos dias foi? Eu não tenho informação. 45. 45 dias, Sr. Deputado. Muito obrigado. Portanto, é só pedir ao Grupo Parlamentar que tivesse atenção deste prazo de baixo. Segue-se no ponto 4, a apreciação e votação do relatório sobre a petição número 150/12, iniciativa de Vítor Romano Freitas Silva e outros, contra o corte dos subsídios de férias e Natal dos funcionários públicos e equiparados. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado João Galama, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não vou ler o relatório todo, parece. Eu acho que a questão mais importante aqui é que o objeto da petição está um pouco ultrapassado. No entanto, o número de peticionários é tal que esta petição deverá subir a plenário. Agora veremos o que é que a senhora Presidente da Assembleia fará em relação à mesma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome da mesa também agradeço os trabalhos que se envolveu, as audições que diligenciou. Sobre a petição, há algum comentário? Muito bem. Então, se assim será, recordo que nós temos as conclusões, Sr. Deputado, e bem, conforme decorre da lei, remete para a senhora Presidente da Assembleia da República, dado o número elevado de subscritores, deverá ser agendada para a plenária, mas, como disse bem, é uma decisão da senhora Presidente. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Segue-se o ponto número 5, a apreciação e votação do relatório sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, plano de ação para reforçar a luta contra a fraude e evasão fiscais, a COM 2012/722. O Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Jorge Oliveira, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos perante uma iniciativa que visa exatamente dar a conhecer o plano de ação para reforçar a luta contra a fraude e evasão fiscais. E, nesse sentido, este plano identifica uma série de medidas específicas que a Comissão já tomou, que tem em curso, que pretende desenvolver no curto prazo, isto é, em 2013, no médio prazo até 2014, e a mais longo prazo, isto é, para além de 2014. Ao todo são identificadas e enumeradas 34 conjuntos de iniciativas, que naturalmente eu dispenso a sua leitura. Gostaria apenas de acrescentar que estima-se que todos os anos a União Europeia perca cerca de 1 bilhão de euros devido à fraude e à evasão fiscal. Portanto, que é um valor expressivo, quer em termos de receitas perdidas, naturalmente quer também aquilo que constitui uma afronta, uma ameaça para a própria justiça fiscal. Está amplamente e fica amplamente demonstrado por esta comunicação que as medidas exclusivamente nacionais são absolutamente insuficientes para se travar ou para se desenvolver este combate, até porque todos aqueles que procuram escapar à tributação fazem exatamente aproveitando aquilo que são as disparidades e as diferenças entre as legislações dos Estados-membros. Nesse sentido, impõe-se, portanto, uma política forte, uma política coerente e uniforme em toda a União Europeia, por forma a obter-se resultados positivos. Eu permiti-me apenas destacar dois conjuntos de medidas, para não ser fastidioso. Eu chamaria a atenção para as medidas ligadas à detecção, identificação e colocação em lista negra dos locais que atuam como paraísos fiscais, mas sempre através de uma mesma abordagem, e um segundo conjunto de medidas relacionadas com uma procura de resposta ao conhecido fenómeno por planeamento fiscal agressivo. Medidas que evitem não só este tipo de evasão fiscal, mas também que garanta que a solução que venha a ser encontrada não prejudique financeiramente nenhum dos países envolvidos. Não obstante este conjunto de medidas, as 34 que aqui fiz referência, de facto, mostrarem, dar-nos algumas garantias de sucesso, ela não é uma garantia absoluta, tanto mais que continuam muito dependentes da iniciativa dos Estados-membros e, portanto, esse sucesso não está assegurado. Não há que verificar o princípio da subsidiariedade, já que estamos perante uma iniciativa não legislativa, julgamos que a Comissão está em condições de dar por concluído o escrutínio desta comunicação e remeter a mesma para a Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também felicito, em nome da mesa, o trabalho do Sr. Deputado Relator. Trata-se de uma matéria naturalmente muito relevante e que também nos tem mobilizado no Parlamento. Sobre o relatório, Srs. Deputados, algum comentário? Há uma saudação coletiva, aliás, e proclamação também, não é? Portanto, punha colocá-la à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Segue-se a apreciação e votação do relatório sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um programa da União Europeia de apoio às atividades específicas no domínio do relato financeiro e da auditoria para o período 2014-2020, a COM 2002-782. O deputado relator é o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, que não está.
Sexta-feira,
Sr. Deputado, temos prazo relativamente a esta iniciativa.
Pode ser na sexta-feira?
Pode
então
ser
pronto,
sexta-feira.
Será na sexta.
Bem. Segue-se ponto 7, discussão do projeto de resolução número 532/12, do CDS, propõe a reavaliação do atual modelo de utilização e atribuição do parque automóvel do Estado. Sr. Deputado, faz favor.
O nosso colega Jorge Paulo Oliveira, que acompanha as matérias europeias, acabou de dizer que nada tem a objetar ao relatório do deputado Pedro Nuno Santos. Neste sentido, portanto, não tendo nós nada a objetar, presumo-se que o Partido Socialista nada terá a objetar, poderemos por nós aprová-lo sem problema. Caso contrário, adiamos para sexta.
Deputado, eu também li com toda a atenção o relatório do Sr. Deputado e também parece-me que está cumpre, é uma matéria que acompanho com algum detalhe, tem matérias com relato financeiro, com questões contabilísticas, mas o Grupo Parlamentar do PSD está a transmitir que não tem nada a objetar em relação ao relatório do deputado Pedro Nuno Santos.
Se tiver problema, nossa parte, nós também não temos.
Bom, nesse caso, agradeço, aliás, ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco essa contribuição. Portanto, não havendo impedimento, iremos votar, então, e fica já despachado. Agradeço é que transmita ao Sr. Deputado essa nossa vontade e reconhecimento também. O relatório sobre a COM 2012-782 tem a ver com o relato financeiro da teoria no período 2014-2020. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. pelo contributo para os nossos trabalhos. Exatamente. Ponto 7, projeto de resolução do CDS-PP 532, tem a ver com a reavaliação do atual modelo de utilização e atribuição do parque automóvel do Estado. O Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, será?
Será, será.
Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O projeto de resolução que o CDS apresenta aqui, a emergência deste projeto de resolução é fácil de explicar. No âmbito das propostas que a maioria decidiu apresentar de alteração ao Orçamento de Estado, surgiu a possibilidade de se repensar o modelo de utilização e atribuição do Parque Automóvel do Estado. Sucede que a informação que existe sobre o Parque Automóvel do Estado está dispersa e não era suficientemente congregada para se conseguir apresentar uma proposta mais concreta nessa matéria. De facto, existem hoje regras que determinam a atribuição de viatura para uso pessoal, essas regras estão até bastante definidas. As regras para a atribuição de viaturas para utilização profissional já estão mais dispersas, mais difusas, e mais difusas estão ainda as circunstâncias através das quais viaturas atribuídas para uso profissional se tornam em viaturas de uso pessoal, ou seja, as regras não estão suficientemente determinadas para evitar que haja uma utilização pessoal quando teria de haver uma utilização meramente profissional. Portanto, há o objetivo de reduzir os encargos do Estado com o seu parque automóvel, que era o objetivo primeiro das propostas que poderíamos alterar, juntou-se a necessidade de repensar o modelo de atribuição destas viaturas, garantindo assim não só a redução da frota automóvel do Estado, como uma alteração na forma de exercício de lugares na administração, ou seja, de repensar quais é que são as funções que merecem viaturas para uso profissional ou viaturas para uso pessoal. Nesse sentido, aquilo que este projeto de resolução propõe é que o Governo, no prazo de 3 meses, identifique e liste o número de todas as viaturas atribuídas a titulares de cargos políticos, mas não só, também de altos cargos públicos e de cargos dirigentes da administração pública, que identifique e liste o número de dirigentes e funcionários que têm estas viaturas e o número de motoristas ao serviço dos titulares de cargos políticos, de altos cargos públicos e de cargos dirigentes da administração pública. Depois, o Governo deverá, no prazo de 6 meses, identificar e transmitir à Assembleia da República o número de viaturas de serviços gerais e listar as respectivas regras de utilização seguidas até ao momento. Porque aquilo que se tem como objetivo neste segundo ponto é identificar todas as viaturas que estão a ser utilizadas para serviços gerais e que podem estar a ser utilizadas para uso pessoal. E então sim, deve reavaliar-se o atual modelo de utilização destas viaturas com o objetivo de redução até 33% a 50% da frota automóvel ao serviço dos titulares de cargos públicos, altos cargos públicos e de cargos dirigentes da administração pública e a revisão das regras de utilização de acesso dessas viaturas. Obrigado.
Deputado, permita-me só aqui um parênteses, entretanto chegou o deputado Pedro Nuno Santos, sem embargo, querendo acrescentar alguma coisa ao seu relato, por unanimidade entendemos que estava em condições de ser votado, uma vez até que temos prazo, mas houve aqui um reconhecimento geral pelo mérito e queria também transmitir essa palavra da mesa e pelo agradecimento pela sua elaboração. Sobre o projeto de resolução, senhores deputados, está aberta a discussão? Não vejo nenhuma inscrição. Senhores deputados, a intenção da inscrição, os termos do projeto de resolução são claros, foram apresentados para o grupo parlamentar subscritor. Não havendo nenhuma inscrição, da parte da mesa, considera-se o tema, digamos, discutido e apreciado. Não sei se o grupo parlamentar proponente pretende dar algum esclarecimento adicional.
Não.
Bom, foi tão clarividente na sua exposição, significa que conseguiu convencer a generalidade dos senhores deputados. Muito obrigado. Considera-se assim, então, discutido, nos termos habituais, o projeto de resolução número 532 do CDS. Senhores deputados, passamos por fim aos últimos assuntos. Não sei se algum dos senhores deputados quer, antes da mesa, dar alguma... Ah, ponto 2, tem razão. Ponto 2? Sr. Deputado, faz favor. 3. Faz favor.
Há pouco saltámos o ponto 3 a pedido do Partido Socialista, considerando que o colega, como isto tem a ver com o PS, por ser que... Eu peço desculpa, mas estava aqui só a fazer uma referência em relação ao ponto 3. O Partido Socialista, sob a metodologia do projeto de lei 307, solicitou há pouco que se adiasse um pouco ou até para sexta-feira. Por nós, independentemente de sexta-feira aprofundarmos a metodologia, gostávamos de já colocar aqui uma nota. É que uma das entidades a ouvir sobre esta matéria, do nosso ponto de vista, deveria ser o Banco de Portugal. Tendo nós, na própria sexta, o Sr. Governador, se houvesse consenso desde já, independentemente de outras audições que na sexta-feira acordássemos, se aprovássemos desde já, perguntaríamos algo ao Sr. Governador do Banco de Portugal sobre esta matéria, para, de algum modo, a mesa poder informar o Governador que, independentemente de vir especialmente sobre a questão do Banif, haverá um ponto na agenda em que deputados poderão querer que ele se pronuncie, evitando assim chamá-lo de novo passado uma semana. Eu penso que temos que ser práticos, por um lado, e por outro, também o respeito institucional não faz sentido estarmos a chamar o Banco de Portugal duas semanas seguidas. Separando a agenda, separando a grelha, primeiro o Banif, fechando o Banif, ok, abrimos uma ronda de uma pergunta a todos os grupos parlamentares, ao Banco Pessoal. Só para aproveitar a vinda dele cá e avisando previamente para o senhor depois não dizer que não sabia que tinha se pronunciado sobre esta matéria. Na sexta-feira acordaríamos as outras audições que o Partido Socialista entender oportuno colocar.
Senhora Deputada Vera Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É exatamente no mesmo sentido, parece-me que tendo em conta até a especificidade da matéria e até em nome de uma economia de tempo, até em favor do avanço do próprio projeto, penso que de facto seria de aproveitar a vinda do Sr. Governador do Banco de Portugal. É também nossa intenção, de facto, e faz todo sentido que neste âmbito o Banco de Portugal seja uma das entidades a ouvir. E, portanto, nessa medida, e na medida em que o Partido Socialista também concorda com o método, penso que era de aproveitar sexta-feira a vinda do Sr. Governador para tratarmos também simultâneo deste tempo, também em nome da agilidade do avanço do próprio projeto.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu percebi o sentimento da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Parece-me, de facto, uma boa sugestão e agradeço aos Srs. Deputados essa mesma. Assim será. Formaremos o Sr. Governador do Banco de Portugal, se possível ainda hoje, sobre esta pretensão dos grupos parlamentares, fazendo uma única ronda, penso que é suficiente, sobre este tema, para além daquilo que o Sr. Governador está convocado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passaremos então ao último ponto de ordem do dia, outros assuntos. Sem embargo dos senhores deputados quererem referir alguma coisa, eu só recordava 3 ou 4 informações que têm a ver com a organização dos nossos trabalhos. Hoje mesmo, à tarde, às 14 horas, na Sala 2, haverá uma reunião conjunta com as Comissões de Economia, Obras Públicas e da Saúde, com a API Pharma, portanto, a nossa comissão também está convocada. Os senhores deputados que assim desejarem, convido-os a participem todos, não é? Amanhã há uma audição pelas 14h30 na sala 5 dos subscritores da petição que pretendem que a licenciatura em solicitadoria seja equiparada à licenciatura em direito para efeitos da admissão à função pública. 1836 peticionários, de que é a relatora a senhora deputada Isabel Santos. Na sexta-feira, como estão recordados, há a nossa reunião de audições sobre o processo de capitalização do setor financeiro com o Sr. Governador do Banco de Portugal, às 14h. E depois às 16h30 com o Sr. Presidente da Comissão Executiva do Milénio BCP. Por um intermeio iremos aprovar o relatório do parecer do Sr. Deputado Cristóvão Crespo e também questionar, exatamente nos termos que acabámos de aprovar, o Sr. Governador sobre a iniciativa do Partido Socialista. Mais algum assunto? Não havendo, estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado, Srs. Deputados.